jovempan.com.br.
Pela Jovem Pan. Tá na linha, Zeca? Mais um convidado especial, hein? Ó, Vampeta, tamo... toda gente que jogou com você, os caras que carregavam você no meio-campo, hein, Vampeta?
Tô sem um pulmão até hoje.
Você era o único caneludo no meio-campo, hein, Vampeta? Só cara fera no meio-campo que sabia jogar, hein? 1h44. Tá tudo bem com você, Ricardinho? Boa tarde, rapaz.
Boa tarde a todos vocês aí. Prazer é todo meu de estar participando aí. E o Vamp não era caneludo, não, pô. Hoje... Às vezes que a gente, hoje em dia, a gente vê uns caneludos hoje, mas...
Aí, Vetera, você precisa ver eu jogando com ele no campeonato aqui.
Passamos vergonha, viu, Ricardinho? Tivemos que correr pelo Vampeta, cara.
Não, eu acho que correr, vocês podem até estar correndo por ele, mas se a bola vai no pé dele, eu duvido que ele dá canelada na bola, eu duvido.
A bola tem fugido dele hoje, viu, Ricardo?
Não sei não, porque eu vejo uns caras tão magrinhos, não acertando o passe, pô.
É o caso dele, cara.
Nem magrinho, nem acertando passe, viu, Vampi? Jogava muita bola, né, Ricardo?
Jogava bola, isso aí, jogava bola. E não é porque é meu amigo, não, mas isso jogava bola.
Era o meio,
cara. Isso aí, a gente fala que esse daí chama a bola de você, né?
É, tem uns que era tem íntimo, que... né?
É. Não é porque o Ricardinho tá ao vivo, não. Pra mim, todo mundo pergunta, Peta, quem foi os caras melhor que você jogou do lado? Eu digo, ó, jogar com atacante... Agora, os caras que eu joguei melhor do lado... Eu, Ricardinho, Marcelinho Rincon no meio-campo do Corinthians e na seleção ao lado do Emerson, né? Do Emerson Volante, que foi cortado para a Copa do Mundo, aonde o Ricardinho foi no lugar, né?
É verdade, é verdade.
Conta a história para ele aí, Ricardo, quando a gente foi campeão da Copa do Brasil de 2002, na hora de eu ir embora para a Copa, como foi que eu me despedi de você?
Foi. A gente tinha ganho a Copa do Brasil e o Vampeta e o... Vampeta e o Dida iam se apresentar para a seleção, né? E aí nós jogamos a final com o Brasiliense lá em Brasília. E aí acabou e tal, eles estavam se despedindo que no outro dia cedo eles iam embarcar para se juntar à seleção. Aí na hora de ir embora ele virou para mim e falou assim, e você, te espero lá, viu? Que a primeira oportunidade que tiver eu... Tenho certeza que eles vão te convocar e nós vamos se encontrar lá ainda. Ainda eu brinquei, falei, vai pra lá, rapaz. Você somos campeão, você tá empolgado e tal. Aquela brincadeira, né?
E não esses baianos são fogo, viu, Ricardo?
O homem...
Pior que não foi verdade, e de lá eu tentei ligar pro quando o Remus foi cortado.
Foi.
O Filipão me chamou e falou, como é o Ricardinho? Joga muito, você já conhece, já sabe.
Demais, né?
Aí eu tentei de lá entrar em contato com o Ricardinho, eu não consegui. Depois chegou a convocação e deu problema no passaporte.
Foi. No dia que eu fui convocado, meu passaporte vencia, pô.
Aí teve que fazer aquela correria, né?
Aí eu renovei o meu passaporte no Japão. Eu fui com o passaporte, saí do Brasil, com o passaporte pra vencer aquele dia. Aí quando eu cheguei no Japão, o cônsul brasileiro no Japão me pegou dentro do avião, me levou no consulado. E eu renovei o passaporte no Japão para depois poder dar entrada no país, né? No caso, para poder ir para a Coreia, porque a seleção brasileira estava na Coreia.
Primeira fase.
Então, eu para poder ter condição de entrar no país, tudo, eu tive que renovar o passaporte. Aliás, o cônsul brasileiro no Japão, aquela oportunidade me ajudou muito. E aí, renovei rapidamente o passaporte e segui viagem, porque eu tinha que encontrar a seleção... até um período certo para poder assinar, né? Para poder ser inscrito no lugar do Emerson.
E essa hora passa tudo na cabeça, né, Ricardo? Pô, não vou perder a Copa por causa de um passaporte, né?
Pois é, mas assim, depois de tudo que aconteceu, né? Da corte, infelizmente, né? Do Emerson, da minha convocação, dessa situação do passaporte, aí eu peguei o voo para Ulsan. O meu voo não desceu lá porque não tinha teto, aí eu tive que voltar pro Japão, aí dormi uma noite no Japão, aí no outro dia de manhã o que eu pude ir só, quer dizer, tudo isso aconteceu aí, como a gente conversou lá quando eu cheguei, eles falaram, e daí, você tá preparado? Eu falei, olha, a gente, na verdade, preparado pra vir aqui, pra gente ganhar a Copa do Mundo, porque depois de tudo isso que aconteceu, não tem como não ganhar a Copa, né? Coincidência não existe, né? Não é possível acontecer tudo isso. E realmente a gente tinha lá um ambiente muito bom, assim, além de qualidade. Quando você consegue aliar qualidade, com um bom ambiente, né, de trabalho, de respeito, dificilmente você não consegue êxito, né? Então aquela seleção, além do ambiente, tinha muita qualidade e aí fatalmente conseguiu a conquista da Copa do Mundo.
Era uma baita seleção. Esse meio campo do Corinthians que o Vampeta citou, que meio campo, hein, Zé? Quatro caras que jogavam demais, hein, Zé?
E aquele lado esquerdo maravilhoso ali. E o Ricardinho, ele fazia uma função muito interessante, né? Ele voltava para buscar, para começar trabalhando com uma habilidade incrível. Eu acho que o segredo daquele time era aquele posicionamento que você tinha, né, Ricardinho, como o coração ali, o verdadeiro armador na equipe do Corinthians, né?
É, a gente tinha um... A gente criou, né, não uma forma de jogar, mas a gente, com os treinamentos e pela qualidade dos jogadores, a gente conseguiu se adaptar e a gente tinha alternativa de jogo com relação aos adversários, às vezes até sem o adversário perceber. Então, a gente ia em determinada partida contra adversário, aí o adversário fechava um lado, por exemplo, o lado que eu jogava, aí soltava o Vampeta do lado direito, aí a Vampeta... Edilson de um lado, aí Marcelinho caindo ali, aí o Luizão na frente, aí daqui a um pouco fechava o lado do Vampeta, ou fechava o lado esquerdo, aí segurava aí o Vampeta, vinha o Fred de trás por dentro, pelo meio, entendeu? Saía com a bola, quer dizer, a gente nós não tínhamos nenhum marcador, né, na verdade, jogador de marcação assim forte, mas nós ocupávamos muito bem o espaço do campo sem a bola, né? E aí com a bola era mais difícil, porque há muitos anos, né, a gente comenta isso e na época também. Melhor marcação que existe no futebol mundial é você ter a bola, né? Então, normalmente o adversário sempre, quando enfrentava a nossa equipe, ele estava marcado, porque a gente tinha um trabalho de bola no meio-campo muito grande, né? Então a gente ficava muito com a bola. Isso dificultava o adversário, porque a gente sempre estava em condições de criar oportunidade. E essa acho que era a nossa grande virtude, além de, lógico, o complemento de um Luizão na frente, que a cada duas, três bolas que você arrumava ou dava condições para ele finalizar, ele de três, duas, ele botava a bola para dentro, né? Então não tinha aí o Edilson com habilidade, Marcelinho com a qualidade de movimentação, batida na bola, quer dizer, um complementava o outro, né? Por isso que a gente teve muito sucesso.
Com raras exceções, os grandes times, os times que marcaram época, que fizeram sucesso, tinham um meio-campo com uma grande saída de bola, com jogadores de talento ali, os primeiros homens ali, que antigamente chamava-se de volante e que agora estão mudando a nomenclatura. Aí houve uma época em que o futebol ficou triste, quando os treinadores começaram a colocar zagueiros até ali de cabeça de área, aí um outro zagueiro um pouco mais à frente, enchendo. E quando você fala desse time com Rincón e Vampeta ali para começar, e você voltando também para iniciar jogadas no meio campo da equipe do Corinthians, a gente vê o segredo. E vendo a seleção brasileira jogar, a gente fica mais ou menos por aí. O que o futebol precisa, fala em tanta coisa que precisa mudar, talvez uma delas é trabalhar e pensar mais em, ao invés de adiantar zagueiro, é recuar homens de mais talento para começar, para início de jogadas, principalmente no meio campo, que sempre é o coração de uma equipe, né?
E o Ricardinho era um jogador moderno, né? Pro hoje, todos os times querem um jogador que nem o Ricardinho, né, Zé?
Exato.
O Ricardinho é tricampeão brasileiro, foi campeão brasileiro.
E aquele gol, lembra aquele gol no Santos que ele fez no finalzinho, milimétrico, o Marcelinho deu uma passada? Aquele gol, não é qualquer jogador que faz um gol daquele, não, cara. O cara tem que ter muito sangue frio no final do jogo, pressão, atmosfera do jogo. O cara foi lá, bateu e a bola entrar na lateral da rede. É impressionante.
Nós precisamos hoje no futebol brasileiro, nós precisamos formar um pouco essa característica de jogador, sabe? Nós temos muito poucos hoje jogadores com essa característica, né? O último, ou de repente, que a gente pode citar hoje é o rapaz do Santos, o Lucas Lima, que tem essa característica de gostar da bola, né? De tratar bem a bola, de chegar na frente, mas de vir na intermediária, organizar o time. E cito esse crescimento do time do Santos aí no campeonato. É por isso também, por essa liberdade que ele tem, porque ele é um jogador diferente dos outros. São poucas as equipes no Brasil que têm esse jogador. E para completar a característica, em 98, quando a gente começou a jogar junto, o Vampeta, que está aí do lado de vocês, ele já fazia o que hoje muitos treinadores falam, que o volante tem que chegar na área. O Vampeta em 98 já fazia isso de costas, já, desculpa o termo, mas de costas. Ele jogava de intermediário a intermediário com facilidade. Chegava na frente, quer dizer, então isso não é novidade. Hoje em dia, o que muitos pregam aí, né, como característica, em 98 nós ganhamos o primeiro brasileiro lá juntos, dessa forma, né, com força, com velocidade, com passada larga, com domínio de bola. O Vampeta, que está aí do lado de vocês, já fazia isso tranquilamente e fez isso durante muitos anos, quase que a carreira toda dele.
É, o Vampeta hoje continua andando de costa ainda, né, Vampeta? 1h54. O Marcelo Matos está aqui, quer dar um abraço no Ricardinho. Sem ficar no muro, hein, Ricardo? Palmeiras ou Corinthians, o que dá hoje?
Jogo para empate hoje.
Ela.
É jogo para empate, porque o Palmeiras tem um time bom, o Marcelo Oliveira é um grande treinador, como o Tite também, né? O Corinthians vem num momento bom no campeonato, cresceu muito, joga muito coletivamente. O Palmeiras teve aí um resultado de desequilíbrio aí nas últimas rodadas, aí, mas se recuperou. E tem esse. Eu acho que vai ser um grande jogo. Tem tudo para ser um grande jogo, mas eu acho que é um jogo para empate hoje. Não para ficar em cima do muro, não, mas até pela característica do jogo. O Palmeiras querendo diminuir a vantagem aí pro Corinthians e chegar nos quatro primeiros novamente. E o Corinthians tentando manter a diferença, né, pro Atlético, que venceu ontem. Então aí hoje temos 4 pontos de diferença. E eu acho que tomara que seja um grande jogo, como sempre é, né? Corinthians e Palmeiras disputado. Mas eu não é ficar em cima do muro, mas eu acho que é jogo para empate.
Agora, Ricardo, até pela sua grande passagem pelo Corinthians, ficou uma grande expectativa no São Paulo. O que aconteceu no São Paulo? Você não foi bem recebido lá, o time que era muito inferior. O que aconteceu na sua passagem no São Paulo?
O que aconteceu diferente foi que no Corinthians eu joguei quase 5 anos, né, com a minha volta em 2006, e conquistamos muitos títulos, né? E quando eu fui para São Paulo, esperava-se isso também. E aquele time de 2002, que foi o último ano que o regulamento foi de mata-mata, né? Foi em 2002. Nós acabamos em primeiro na primeira fase e depois saímos, fomos eliminados pelo Santos, que ficou em oitavo. Em 2 jogos nós saímos fora. Então, tinha uma responsabilidade maior por eu ter vindo do Corinthians, ter conquistado títulos, inclusive contra o São Paulo, né? E aí existia essa responsabilidade. E o time era bom, mas infelizmente não venceu. E quando você não vence uma competição num clube grande, existe sempre uma pressão para que isso aconteça. E somado a isso, a situação de eu ter vindo, né, de conquistas do rival, né? Então, mas não teve nada demais, não. Foi realmente falta de conquista. Nós chegamos perto, mas não conquistamos. No ano seguinte, nós, depois de muito tempo, colocamos São Paulo na Libertadores de novo, em 2003, né? Mas são coisas do futebol. E outra, o que acontece também muitas colocações, muita notícia e pouca observação em relação aos números, né? Lógico, não vou comparar meus números com o Corinthians, até porque eu joguei muito lá muito mais tempo do que no São Paulo. Mas se você analisar vitórias, até gols e assistências e tal, meus números no São Paulo sempre foram muito bons. Só que, infelizmente, não tivemos a oportunidade de conquista, né? De conquistar um título, entendeu? Como aconteceu no Santos, por exemplo, né? Quando eu fui jogar no Santos, primeiro ano, 2004, nós ganhamos o Campeonato Brasileiro. E aí passa a ser um clube que deu certo, né? Pela conquista, entendeu? E não pelo trabalho em si. Mas isso faz parte do futebol. Mas não tenho nada a colocar assim diferente do São Paulo, não.
Marcelo, Ricardo, depois do bom trabalho no Santa Cruz, o que estamos fazendo da vida agora?
Agora aguardando um outro projeto, né? Porque a gente fala muito em projeto futebol brasileiro. Se você não tiver, às vezes você tem oportunidade de trabalho, mas essa oportunidade ela não vem com projeto, ela vem com uma situação momentânea. E eu não vejo dessa forma, não trabalho dessa forma. Então, esperando uma oportunidade, um projeto que seja sólido, que seja interessante, para que a gente possa voltar ao mercado, né? Foi um trabalho legal lá no primeiro semestre, conseguimos conquistar o campeonato difícil, pernambucano, principalmente por ter também Náutico e Sport, né, como adversário. Mas agora, parecendo um projeto novo, uma situação nova, nós vamos analisar e dar continuidade aí a esse momento novo na carreira.
E vai aparecer com certeza que você fez um belo trabalho, ótimo jogador que foi, e nessa carreira de técnico também tem feito um bom trabalho e surgiu como grande profissional, tem tudo para dar sequência também agora nessa nova etapa como técnico de futebol. Ricardo, eu queria agradecer a sua participação aqui na Jovem Pan, grande abraço, muito obrigado aqui pela atenção com a Jovem Pan, rapaz.
Obrigado, pô, prazer é todo meu, aí são só pessoas boas, tem um grande amigo aí que é o Vampeta, independentemente de estar hoje aí com vocês e algum tempo da gente não se encontrar, mas nos falamos sempre por telefone e o prazer é todo meu, estamos sempre à disposição, um bom domingo aí pra vocês, bom feriado e bom trabalho também.
Pra você também, irmão.
Grande abraço, 14h, vem aí o Jornalismo Jovem Pan, na sequência mais futebol aqui no plantão de domingo.
Jovem Pan, transmissão em tempo.